amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte! Eu, Jorge Macau, já estou aqui para mais um Prosa Rural. E quem está comigo é Selma Rosana. Ela e seu bloquinho de anotações. Para que isso, Selma?
Ah, Macau, é que eu já estou preparada para anotar a receita de hoje. Um creme de milho verde maravilhoso.
Muito bom! Mas antes da receita, a gente precisa saber alguma coisa sobre o processamento mínimo do milho verde, não é?
Exatamente, Macau. O pessoal da Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa muito interessante para garantir a oferta de um milho verde de qualidade para o consumidor.
E o mais legal, Selma, é que o processamento mínimo pode garantir melhores negócios para associações de produtores.
Daqui a pouco a gente vai saber como isso pode acontecer.
O milho verde é muito consumido no Brasil. Só no mês de junho, são comercializadas mais de 8 milhões de espigas. Você sabia, Selma?
É mesmo, Macau? Nossa, é muito milho, hein?
Pois é. E no dia de São João, 24 de junho, o volume chega a 2 milhões de espigas num único dia.
Mas o problema é o preço, né? O produtor rural recebe muito pouco pela espiga. Quer ver só? Vamos ouvir a experiência do produtor Elcio Saturnino, de Minas Gerais. Quem conversa com ele é a jornalista da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Fala, produtor!
Eu queria saber primeiro, senhor Elcio, há quanto tempo o senhor planta milho?
Milho verde? Desde 99.
E qual é o tamanho da área em que o senhor planta milho verde?
São 60 hectares. Nós plantamos 4 hectares por semana, né? Então, por mês são 16 hectares.
E nesses 16 hectares por mês, qual é a produção que o senhor tem?
500 sacas por hectare, né? Seria 8 mil sacos.
E como que é a venda de milho verde? O valor pago é bom? Compensa?
Depende, tem variado muito. Principalmente custos de insumos, né?
Normalmente, por quanto o senhor vende uma saca de milho verde?
Nessa época agora, está em torno de 10, 12 reais.
E o senhor já ouviu falar do processamento mínimo de milho verde?
Já. Mas nós não fazemos, não.
E o senhor teria interesse em começar a adotar o processamento mínimo, senhor Elcio?
Tem interesse, tem. Tem que dar estudado em termos de custo.
E o que a Embrapa Agroindústria de Alimentos tem a falar a respeito?
Vamos ouvir o pesquisador Marcos Fonseca, que conversou com a jornalista Soraya Pereira.
Um dedo de prosa.
Olá, hoje eu estou aqui com o pesquisador Marcos Fonseca. Ele é pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos e hoje vai conversar com a gente a respeito do processamento mínimo do milho verde. Olá, Marcos, tudo bom?
Tudo bem.
Marcos, explica pra gente o que é processamento mínimo.
O processamento mínimo de uma fruta ou hortaliça, como é o caso do milho verde, é um processo que consiste de uma sequência de etapas que conferem ao produto praticidade e segurança ao consumidor. Essas etapas incluem a pré-limpeza, que é a retirada da sujeira que vem do campo, a retirada da sujeira mais grosseira, a lavagem do produto, corte, fatiamento, a sanitização com uma solução clorada, a seleção e, finalmente, a classificação e embalagem do produto para ser oferecido ao consumidor.
E qual que é a vantagem do processamento?
É a praticidade que o produto fornece ao consumidor. O consumidor leva para casa um produto pronto para ser consumido ou, no mínimo, pronto para já para ele ser cozido, como é o caso de algumas hortaliças, como o milho verde.
Se a gente pudesse dividir em duas grandes etapas, como ficaria o processamento mínimo?
A primeira etapa, ela poderia ser chamada como a etapa da retirada da sujeira e sanitização do produto. Ela vai consistir na seleção das espigas, na seleção inicial das espigas, onde serão excluídas as espigas atacadas por lagartas, com defeito, muito pequenas. Vai ser feita também uma lavagem em água corrente, uma lavagem inicial com com o milho verde ainda na espiga, uma retirada das espigas mais superficiais. Posteriormente, essa espiga vai ser imersa na solução clorada rapidamente e deixada numa mesa, de preferência de aço inox, com uma certa declividade, pois para drenar o excesso de água. E a segunda etapa seria o quê? A espiga já sanitizada, ela vai ter o restante das suas palhas, da palhada retirada, vai ser feito o corte das duas extremidades da espiga. Nesse momento também pode-se descobrir algumas espigas mal granadas e com o ataque das lagartas, que não foi detectado na primeira etapa.
E essas serão descartadas?
Serão descartadas também, é uma segunda seleção. Feita essa seleção e depois esse corte, essas espigas elas podem ser classificadas por tamanho e embaladas em bandejas de poliestireno, isopor, e revestidas com um filme plástico de 10 ou 12 micras.
Então, com isso, acaba ocorrendo a oferta de um produto de melhor qualidade e mais seguro.
Com certeza.
O milho verde precisa de resfriamento?
O milho verde não foge à regra de qualquer produto in natura ou minimamente processado. In natura, com certeza, você utilizando a temperatura de refrigeração adequada, se estende a vida útil do produto. No caso do minimamente processado, é regra, tem que se usar a refrigeração estabelecida pela pesquisa para o produto minimamente processado.
Dá para dizer que adotando essa tecnologia do processamento mínimo do milho verde, é possível conseguir um melhor preço para o produto na hora da comercialização?
Sim, uma saca de 25 quilos, ela custa no máximo 10 reais. Ela pode alcançar preços melhores em épocas festivas, em que o consumo do milho verde é naturalmente maior, como as festas juninas, a festa de São João. Mas, normalmente, o preço não passa de 9 reais. E uma bandeja com 3 espigas minimamente processadas, ela está no mercado a 2 reais, aproximadamente.
Essa tecnologia do processamento mínimo é acessível a pequeno produtor, à associação de produtores?
Ao pequeno produtor é mais difícil. Agora, a associação de pequenos produtores, ela é viável. Ou o produtor único e produz em maior escala.
Marcos, muito obrigada pela sua participação no programa Prosa Rural e a gente se encontra numa outra oportunidade.
Obrigado.
Viu, Macau? Que interessante esse negócio de processamento mínimo do milho verde.
Muito bom. Mas agora chegou a hora que você queria, Selma. A receita. E a dica é da Marisa Mendonça, assistente da Embrapa Agroindústria de Alimentos, que ensina como fazer o creme de milho verde.
Pitacos da Hora.
O Prosa Rural tem uma ótima receita: creme de milho verde. É rápida, prática e muito saborosa. Já pegou papel e caneta? Então anote os ingredientes e o modo de preparo. Vamos aos ingredientes: uma lata de milho verde, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha de trigo, 0,5 litro de leite, 2 gemas peneiradas, 4 colheres de queijo ralado e 1 pitada de sal. Vou repetir. Uma lata de milho verde, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha de trigo, 0,5 litro de leite, 2 gemas peneiradas, 4 colheres de queijo ralado e 1 pitada de sal. Agora o modo de preparo. Em uma panela, junte a manteiga e a farinha. Aos poucos, acrescente o leite e mexa até engrossar. Retire a panela do fogo, junte as gemas, o queijo e o sal. Despeje a lata de milho com um pouco de água e misture bem. Leve novamente ao fogo e mexa levemente. Se quiser, acrescente cheiro verde no final do preparo e sirva quentinho. Bom apetite!
Obrigado pela receita, Marisa.
Ah, essa eu vou testar hoje mesmo.
E eu vou querer experimentar, tá bom? Mas por enquanto, vamos continuar com a nossa prosa.
Então vamos às informações do nosso quadro sobre responsabilidade social.
Ao pé do ouvido.
Neste mês de outubro, o mês das crianças, trazemos para você informações sobre crimes cometidos contra a infância. Renato Mendes é o coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Hoje, ele explica a diferença entre o abuso e a exploração sexual infantil.
O abuso sexual, que pelo geral é feito por uma pessoa muito próxima ao núcleo familiar da criança ou do adolescente, ele não tem como objetivo último ter ou gerar lucros, e a exploração sexual, além de satisfazer os prazeres sexuais, ela busca obter um lucro em cima desse abuso sexual ante uma criança e um adolescente. E pelo geral, o ator da exploração sexual, longe da casa, onde existe todo um processo de aliciamento e oferta dessa criança e adolescente para clientes, seja da localidade ou seja de outras localidades, como no caso do turismo sexual.
Esteja atento. Se souber de algum caso de abuso ou exploração sexual infantil, denuncie.
Na sua localidade ou no seu estado, você pode se comunicar com o Conselho Tutelar ou com o Ministério Público Estadual ou ainda no Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Fique ligado também nas dicas que o Serviço Florestal Brasileiro traz para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Em busca de soluções para diminuir o impacto da atividade pecuária nas áreas da Floresta Amazônica, o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, hoje nos apresenta o boi sombreado.
É você trabalhar com o plantio de árvores junto com as áreas de pastagem. Então você tem o pasto sombreado, que dá inclusive mais conforto para o boi, e as próprias árvores podem ser fonte de produção também. Então você tem, além da renda da pecuária, a renda da produção florestal. Mais importante é que as propriedades que produzem a pecuária, elas também mantenham as suas áreas de floresta, como as áreas de preservação permanente, que é muito importante, né? As áreas ao longo do rio, em vez do boi e tomar água e o tempo inteiro está entrando nas áreas de preservação permanente, o que causa o assoreamento do rio, né? Que a terra desce para o rio. É, você produzir isso mantendo as áreas protegidas ao longo dos rios ajuda a manter a água na propriedade, que inclusive é importante para o próprio boi, e é uma forma também de ter uma prática, digamos, ambientalmente adequada.
No próximo programa, o Dr. Tasso Azevedo promete comparar a produção do boi com a produção da floresta. Vale a pena conferir.
E você, amigo ouvinte, já participou da nossa promoção? Não? Então não perca tempo.
Alô, Carlos? Você está lembrando da promoção Prosiano com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Ah, claro que estou. Não é aquela promoção da Embrapa que, se a gente criar uma frase contando porque gosta tanto do Prosa Rural, pode ganhar um kit com 10 livros da coleção Plantar?
É essa mesmo, tá bem informado, hein?
E eu ainda te digo mais. Depois é só enviar a frase para a caixa postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160.
As 10 melhores frases vão ganhar o prêmio. O Brasil todo está participando.
Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural, hein?
Por quê?
É que, de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Ah, e não esquece, só vale uma frase por ouvinte.
E o prazo para envio é até 31 de outubro.
O prazo tá em cima, mas você, Carlos, já mandou sua frase?
Eu? Eu e toda a minha família.
Rapaz!
Já vi que você tá comendo mosca, hein?
Vamos repetir o telefone.
0800-646-1160. E o número da nossa caixa postal, 8815, CEP 70-770-901.
Participe! Todas as rádios citadas pelos ouvintes vão receber prêmios do Prosa Rural.
E o programa de hoje termina aqui, pessoal. Hoje falamos sobre processamento mínimo de milho verde.
No programa seguinte, que já está sendo preparado, o tema vai ser arborização de pastagens, benefícios para o rebanho e o meio ambiente.
Vamos ter convidados da Embrapa Acre.
Uma boa semana e até o próximo programa.
Um abraço, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Soraya Pereira. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.